Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Convivendo com os diferentes, na segunda parte, indo a Romanos, capítulo 14, nós já vimos dos versículos 1 a 12, na semana passada. Hoje vamos ver do 13 até o final do 14, ainda um comecinho do 15, dos versículos 1 e 2. Vamos ler então o contexto inteiro. Romanos, capítulo 14, versículo 13 em diante. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Indo para o 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este texto rico, exposto à nossa frente. Que o Teu Espírito nos ajude a transmiti-lo, nos ensina nestas coisas. Algumas não muito fáceis de compreendermos e menos ainda de aplicá-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Nós comentamos no domingo passado que dois grandes erros costumam ocorrer nas igrejas, pelo simples fato de a consciência de um não é igual à consciência do outro. Primeiro erro, o crente querer que os outros façam as coisas que ele próprio faz. Seus mesmos costumes e mesmas práticas. Se não tem, ele critica, condena e julga. Tratamos na semana passada já esse erro. Segundo erro, vamos ver hoje. Embora sem criticar os que pensam de uma maneira diferente, o crente faz o que ele acha certo. Mesmo que isso choque os outros, ou sem querer saber o que os outros pensam do que ele está fazendo. A consciência dele aprova, está tudo bem. É o segundo erro, nós vamos ver agora. Versículo 13. Do 14. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito e não pôde tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Esse versículo serve, eu comentei isso no finalzinho da mensagem passada, como elemento de transição entre o trecho que vimos, do 1 ao 12, e esse que segue agora, que eu já li. O assunto era não julgar ou não desprezar o outro. versículo 13 deixa claro que só isso é pouco. Só não julgar é pouco. O discípulo de Cristo deve partir para uma outra atitude, esta muito mais ativa e muito mais nobre do que simplesmente não julgar e nem desprezar o outro. Paulo entra num nível mais elevado agora. Colocai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Tropeço significa um obstáculo no caminho, no original. E escândalo, no grego, quer dizer escândalo. De onde nós tiramos a palavra escândalo. E literalmente quer dizer uma armadilha. Isso é o que significa. E em termos figurados, é algo que leva o outro a tropeçar. Rapaz, houve um escândalo lá na família tal, na igreja tal. Alguma coisa que vai levar ou pode levar os outros a tropeçarem. Uma pedra de tropeço. Ou seja, em vez de se limitar a não julgar ou desprezar o outro, o crente precisa se preocupar em não servir de tropeço ao outro. Como? É o que nós vamos ver nos versículos seguintes. Paulo imagina uma situação em que o irmão, tranquilamente aprovado pela própria consciência, ele come ou bebe qualquer coisa. No contexto da época, com relação à comida, havia dois problemas. Um com carne que fora sacrificada a ídolos. Alguns irmãos achavam que não podiam comer, porque estava contaminada. Outros achavam que não tinha nada a ver. E comia sim, numa boa. E havia um segundo problema nessa questão, mais com os judeus crentes. Porque a lei de Moisés tinha muitas prescrições com relação à questão de comida, o que podia comer, o que não podia comer, animais puros, animais imundos. Então, para crente judeu, era um problema grande. E alguns crentes judeus não comiam de jeito nenhum, mesmo já crentes. E mesmo alguns aspectos da lei, aqueles aspectos cerimoniais, já tendo passado, mas eles ficavam agarrados àquele costume desde nascença, que eles acostumaram. Ou se diziam, não, essa parte da lei não precisa mais observar. Precisa, não precisa. Então, eu como de tudo, pois eu não como. Então, vinha um problema grande aí nessa questão de comida. E bebida também era um problema na época. Muito bem, o tal irmão comia tudo. Até aí, tudo bem, conforme os versículos 14 e 22. 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse, é impura. As coisas em si mesmas são impuras. São puras. Não são impuras. Elas se tornam impuras pelo que elas representam ou pelo que elas podem causar ou provocar ou fazer. Uma garrafa de bebida alcoólica, por exemplo. Pode ser uma cachaça de botequim ou pode ser um uísque escocês sofisticado caríssimo. Não importa. É um líquido de uma bebida fermentada que passou por certos processos químicos. E não há nada de essencialmente impuro naquele líquido. Só que aquele líquido, ingerido em quantidades variadas para cada pessoa, provoca embriaguez, deixa a pessoa sem reflexo, sem lucidez, abestalhada ou violenta, irresponsável e muitas outras coisas mais que não prestam. Milhões de mortes por assassinatos, por acidentes, por doenças causadas pelo álcool já foram, existem ao longo da história da humanidade. O álcool pode causar no organismo dependência física. Acabamos de ouvir uma irmã falando aqui do problema grande familiar que vive por causa do alcoolismo. E muitos aqui poderiam levantar e dizer a mesma coisa. A consequência disso são milhares de famílias despedaçadas, casamentos acabados, filhos sofrendo, vidas tristes. Por causa disso tudo, alguém olha para a bebida e diz: isso é impuro para mim. Eu posso me embriagar, posso me viciar, é uma coisa perigosa, e eu acho que eu estarei brincando com uma cobra venenosa, e eu não vou beber. Se eu beber um gole, eu acho que estarei pecando pelo perigo a que eu estou me expondo. Eu quero distância deste copo. Vem o outro e diz: para mim não tem problema. Eu bebo há muito tempo, nunca me viciei, tomo um pouquinho de cada vez, sem me controlar, e eu paro quando eu quiser. Para esse, a bebida não é impura. Versículo 22, mesma linha. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Se esse que não julga a bebida impura tem a aprovação da própria fé, e ele não se condena na aprovação que faz da bebida para si, tudo bem, diz o apóstolo Paulo. Tudo bem até aqui. Agora a coisa muda de figura. Dentro da situação que Paulo imaginou, um irmão vê o outro bebendo, ou no contexto dele lá, comendo carne, ou sacrificada a ídolo, ou carne proibida de acordo com a lei, uma carne que escandalizava o outro. Dentro do nosso exemplo aqui, vê alguém bebendo algo alcoólico. Para esse, a bebida é impura, perigosa e traiçoeira. E vê o outro bebendo. Duas ou até quatro consequências podem ocorrer com esse irmão que rejeita a bebida, dentro do nosso exemplo aqui, contextual, bebida alcoólica. Esse irmão vê o outro bebendo e tem uma das quatro reações, ou pode ter. Versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a, primeiro, tropeçar. Segundo, se ofender. Terceiro, se enfraquecer. Esses dois aí, em alguns manuscritos, não contém. Não tem. Então, de duas, por isso que eu falei, de duas a quatro consequências podem ocorrer com esse irmão. Que para ele, a bebida é impura. Ele pode se entristecer. Como é que o irmão se expõe a algo tão ruim, tão nocivo, tão desgraçado, tão perigoso e fica triste com aquilo? Como é que pode um negócio desse? Como é que vai ser isso? Se outros irmãos verem, e se isso for um irmão que bebe, serem dois, serem dez, serem vinte, ele fica triste. Como é que pode um negócio desse? Ele pode tropeçar. É a mesma palavra usada lá no sentido de topar numa pedra e cair. Porque ele vai, ele pode querer experimentar, e ele próprio tropeça, e ele cai. O outro não se vicia, mas ele se viciou, tropeçou e caiu. Ele pode se ofender e achar que o irmão está tendo desconsideração com os outros irmãos que não concordam e não gostam, ou pode se enfraquecer na sua fé. Ou talvez, dessas quatro, duas ou três ou quatro, todas elas, podem acontecer com esse irmão. E agora? E agora? Talvez a primeira atitude do crente que bebe, e dentro do exemplo, e que não vê problema nenhum para ele: lamento muito, respeito a posição de não querer tomar nenhum gole, mas eu quero que ele respeite a minha também. Cada um fique na sua, e eu vou continuar fazendo o que eu acho certo. Aliás, basta, como o próprio apóstolo Paulo escreveu no mesmo capítulo 14, de 1 ao 12, dizer: eu não julgo a ele, e ele, o outro irmãozinho, não despreza a mim. Está tudo resolvido. Minha consciência está tranquila. Aí Paulo grita: não, não, e não. É o ponto que ele toca do versículo 13 até o final do 14. Não! Essa não é a atitude cristã. Entristecer o outro é falta de amor. Quando ele diz aqui, no 15, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. É falta de amor fazer alguma coisa que vai provocar no outro tristeza. E ele então focaliza na questão absolutamente fundamental do amor entre os irmãos. É falta de amor fazer o outro tropeçar, colocar o pé na frente do pé do outro e o outro cai. Isso é falta de amor. É falta de amor ofender o outro, deixá-lo triste, chateado, ofendido, magoado, ou irritado, ou algum sinônimo qualquer desta ideia de ofensa, de uma agressão ao outro. É falta de amor enfraquecer a fé do outro. Já pensou se alguém que vê o outro bebendo foi experimentar o prejuízo que ele causou no outro se ele se viciar? Isso não é válido só para o álcool. Porque o álcool, estou dizendo o tempo todo, é um exemplo que eu puxei. Pode ser feito em com relação a vários costumes e práticas. Fumar. Fumar. É algo que pode levar o outro ao vício. Se um crente fuma ou quer fumar um cigarro por dia, isso há 30 anos, ele pode se considerar que nem é viciado e nem faz tanto mal a ele, porque é um só, desprezível, puxar dados médicos e tal. Tudo bem para ele. Mas o fumo é altamente tóxico. E vicia. Então o outro vai fumar porque viu o irmãozinho fumando lá e vai se viciar. Ele vai tropeçar. Esse vai pecar. Porque vai prejudicar mesmo o seu corpo, vai gastar dinheiro com vício. E tudo que não empresta, não vou perder tempo explicando que vício é uma coisa ruim e pecaminosa. É falta de respeito aos outros. Porque está fazendo que os outros fumem passivamente, os que respiram fumaça que está fumando lá. Então, ele entra na área do amor aos outros, do respeito aos outros, nesta questão de fumar, por exemplo. Música. Tem outro assunto que eu toquei na mensagem passada, complexo demais. Mas outra questão importante, o tipo de música que você ouve ofende a outros, magoa, irrita ou leva o outro que não sabe se controlar ao ouvir aquele tipo de música e mais, cada vez mais mundana, mais aberta e mais prejudicial. Filme. Poderia falar tanto sobre esse assunto, uma prática comum demais hoje em nosso meio, ou em cinema ou em casa, mas não vou tratar em nenhum assunto em particular hoje. Mas basta um assunto, a frequência. Um assunto só, sem falar na qualidade. Muito pouco poderia falar aqui. Um só, frequência. O que você assiste. O outro lá vai saber se segurar. Vai levar o outro a tropeçar, a se viciar naquilo. Você está influenciando o outro. Cuidado com seus costumes. Não é suficiente você tê-los como puros e como não prejudiciais aos seus próprios olhos. Não é suficiente. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Perecer, no original, é uma palavra muito forte. Ela pode significar desde arruinar, inutilizar, que é o aspecto mais leve. O leve é arruinar. E o mais forte é matar, destruir. Claro que a ideia aqui é de arruinar o crente. prejudicar o outro profundamente, não é matar o outro espiritualmente, perdeu a vida eterna, porque se viciou em álcool, fumo, cinema, sei lá. Não é o assunto. Mas estraga, estraga muito, prejudica a vida do outro, a fé do outro. Se você causar algum escândalo, algum tropeço, alguma ofensa a um irmão em Cristo, saiba, é como Paulo está querendo dizer aqui, você está mexendo em algo extremamente especial, em alguém muito especial aos olhos de Deus. Por quê? Porque Cristo morreu por esse alguém que você está estragando. E você vai ser cobrado disso. Não tenha a menor dúvida. Ainda mais, como argumenta o apóstolo, por causa de comida, coisa daqui, bebida, algum costume daqui, você vai prejudicar espiritualmente a vida de um irmão que custou a vida do Filho de Deus. Não faça isso, não. É como se Paulo dissesse aqui, não faça isso. Olha, olha o que está envolvido. Olha o padrão das coisas que estão envolvidas aqui. O negócio de comida e bebida, ele fala de uma maneira quase para desprezar, comparada com o valor das coisas espirituais que estão em jogo quando você estraga a fé de alguém. Aqui tem uma palavra difícil, no 16. Veja aí o 16. Com quase toda certeza você não sabe o que é a palavra em português e você sabe o que é do grego. Aqui foi o contrário. Quer ver? Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Toda vez que eu leio essa passagem, eu tenho que ir no dicionário que eu me esqueço que é vituperar. Porque eu nunca uso essa palavra, nunca vi na minha existência alguém usando essa palavra. Vituperar. Não sei porque arranjaram essa palavra aqui. Aí nós vamos no grego, sabe o que é lá? Blasfemou. Eu não disse que vocês sabiam o que era no grego, mas não sabiam o que era no português. Está todo mundo aqui bom em grego. E talvez precise aprender mais português. Blasfemo quer dizer falar mal, injuriar, insultar. Blasfemo é isso aí. A ideia é assim. Uma coisa que para você é boa e não tem problema, se prejudicar o outro, termina sendo mal comentado, mal falado, por causa do estrago que causou ao outro. Uma coisa boa, na sua cabeça, de acordo com seus padrões, uma coisa boa. Agora, ao praticá-la, você causou estrago ao irmão, essa coisa virou ruim. É exatamente esse aí o contexto. Não seja, pois, transformado em mal o vosso bem. Versículos 20 e 21. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou enfraquecer. Aqui é quase uma conclusão do que ele já dissera nos 15 e 16. Paulo às vezes repete um argumento mais de uma vez. Por causa da sua insistência numa certa prática, não estrague a obra de Deus na vida de um irmão. Essa obra de Deus aqui é um irmão. Não estrague a obra de Deus na vida de um irmão. O contexto é este. Não é obra de Deus de maneira geral e tal, não. Cada irmão, cada crente em Cristo é uma obra de Deus. É alguém pelo qual Cristo morreu, trabalhou. É alguém no qual habita o Espírito e pelo qual o Espírito trabalha incansavelmente. Um Espírito que foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Então, quando diz aqui, não estrague a obra de Deus, é o trabalho que Deus faz na vida deste irmão que você prejudicou. Praticamente, repetindo o versículo 14, então, Não precisa ler mais, eu já li. Paulo diz que as coisas em si são limpas, mas se o uso de algo que essencialmente pode ser limpo, se o uso disso vai causar escândalo, então isso é mal. Virou mal. E determina enfaticamente num versículo que devia ser decorado por todos os crentes. Não faça nada que de alguma forma prejudique seu irmão, que é o versículo 21. Romanos 14, 21 deve ser conhecido por todos os crentes. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa. Aqui colocou tudo. E aplicável em qualquer geração. Ao longo desses 2000 anos de história da igreja, em qualquer geração sempre vai ter alguma coisa, alguma prática, algum costume da época que causa escândalo, desconforto, prejuízo ao outro. Eu citei aqui bebida, que Paulo também citou, e citei de uma maneira mais atual, citei fumo, citei música, citei filme, mas cada um examine o seu costume, examine as coisas que você faz e veja se está causando algum tipo de mal-estar a algum irmão. Versículos 22 e 23 é uma espécie de uma outra conclusão. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Se você se sente aprovado em fazer alguma coisa sem prejudicar algum irmão, faça. Mas faça mesmo. Sua consciência aprova. Prejudica ninguém? Faça. É uma bênção fazer coisas e escolher rumos de vida, de práticas, com consciência tranquila. E vice-versa. Se tem dúvida, não faça. A dúvida é indicação de ausência de fé. Quando o crente age sem fé em assuntos de consciência, ele está pecando. Isso é o que está escrito aqui. Está em dúvida? Não vem de fé, porque a fé gera certeza. É dúvida? Então isso é ausência ou fraqueza de fé. Insuficiência de fé, não vou dizer ausência. Insuficiência de fé, aquela dúvida. Não faz. Porque o que se faz com insuficiência de fé ou sem fé é pecado. Antes de terminar, eu resolvi deixar mais para o fim, 3 versículos que eu pulei. De propósito, o 17 ao 19. Eu não pulei quando li no começo, não. Pulei agora na exposição. O belíssimo motivo pelo qual Deus deseja esse comportamento que vem sendo exposto aqui. Que comportamento? Nem julgar o outro, nem desprezar o outro, e nem deixar de considerar o outro fazendo coisas que chocam a ele. Esse comportamento aqui que Paulo vem tratando no capítulo 14. O motivo pelo qual Deus quer que nós tenhamos esse tipo de comportamento. O motivo é, 2 pontos. Deus quer que nos concentremos nas coisas espirituais. Questão de prioridade. Que é um grande segredo. Um dos grandes segredos da vida cristã. Aliás, da vida. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. É como se o próprio Deus dissesse a cada um de nós, deixe em segundo plano essas coisas de bebida, comida, de práticas e costumes. Dê alta prioridade às coisas do Espírito Santo. Viva de modo a produzir a justiça de Deus ao seu redor. Onde você anda, que é razoável, o que é digno, o que é justo, o que é reto. Isso é o que deve estar lhe preocupando. Seu comportamento, suas atitudes, sua postura nos relacionamentos. É justo isso que eu estou fazendo? É digno essa minha atitude? Pensem nisso. Justiça, paz, busque a paz no meio onde você vive, especialmente entre os irmãos. Uma paz que o mundo não conhece. Só os que são de Cristo que conhecem esta paz. Busque esta paz ao seu redor. Pense nisto. Projete, faça planos para conseguir um clima de paz no seu lar, no seu trabalho, naquele grupinho de amigos da escola, na igreja. Pense na paz que você produz pelas suas práticas, pelos seus costumes, pela sua vida. Alegria, Paulo citou justiça, paz, alegria. Alegria de coração não virá de um filme. Não espere que não venha de uma música, de um tipo de roupa, de um som de não sei quantos canais no carro ou na sala de casa. A alegria interior virá do Espírito Santo. Não que essas coisas sejam todas, devem ser todas banidas da nossa vida, e nem que produzam um tipo de alegria também aprovada por Deus. Mas prioritariamente, a alegria interna de dentro do coração não virá dessas coisas. Não virá. Nem do dinheiro. Virá do Espírito Santo que habita em você, crente. E é essa alegria que você deveria buscar ardentemente, muito acima do outro tipo de alegriazinha aqui, muito pobre, que as coisas do dia a dia nos proporcionam. Considere os outros quando pensar em alegria, pensar em paz, pensar em justiça. Pense no bem-estar dos seus irmãos. Respeite os padrões, o jeito, a maneira de ver as coisas, as fraquezas do seu irmão. E não se contente só em não prejudicar. Edifique seus irmãos. Pegue-os pela mão e ajude-os a subirem acima do que já estão no nível espiritual. E a maravilha do versículo 18, irmãos. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Que versículo, que frase. Deste modo como? Dando prioridade às coisas do alto. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Eu vou repetir. Não julgar, não desprezar, não escandalizar os diferentes, respeitando-os e pensando no bem-estar deles e amando-os. Isso é servir a Cristo. Ser agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quem é que pode desejar algo mais nesta vida? Quem é? Versículo 18 poderia ser um alvo de vida. De vida. Eu quero servir a Deus. Eu quero ser agradável a Cristo. Ou é o contrário? Servir a Cristo, ser agradável a Deus e ser aprovado pelos homens. Não que busque a aprovação dos homens, porque Paulo não buscava no sentido prioritário. Não, mas veja a sequência. Veja como ele colocou primeiro o fato de servir a Cristo, ser agradável a Deus. Alguém que já está fazendo o que é mais importante, vai ser aprovado pelos homens, pelo menos pelos homens de bem. E vai ser considerado como uma pessoa séria, uma pessoa coerente, vai ser respeitada, no mínimo, na questão moral, mesmo ser perseguida e torturada, mas dizendo uma pessoa coerente, séria, com seus padrões. Nesse sentido, é importante, sim, nós sermos aprovados pelos homens. Nesse sentido, não é que nós buscamos, em primeiro lugar, a aprovação dos homens, não. Mas não desprezemos a aprovação dos homens também, não. Seria ir para o outro extremo, erroneamente, pegar aquela passagem de Paulo, que ele não procura a aprovação de homens, mas de Deus, e puxar para o outro, dizer, não quero nem saber o que os homens pensam de mim. Cuidado. Olha o 18 aqui. Romanos 14, 18. Para quem age assim, as coisas outras desta vida vão automaticamente se encaixando. Nossas práticas e costumes se tornarão escravas dessas prioridades maiores. E nós vamos praticando-as de uma maneira agradável à nossa própria consciência, que nós vamos aprovando aquilo e achando bom, e achando lícito, válido. Estou em paz comigo mesmo? Sim. Ofende alguém? Não. Então eu faço. Estou em paz comigo mesmo? Sim. Ofende alguém? Sim. Então não faço. Guarde isso. Estou em paz comigo mesmo? Sim. Ofende alguém? Não. Então eu faço. Estou em paz comigo mesmo? Sim. Ofende alguém? Sim. Então eu não faço. Essa é a ordem de Deus. E conforme o versículo 19, alguém assim sente-se em paz e edificando os outros. Vamos aos versículos 1 e 2 do capítulo 15. Quero terminar com esses dois versículos, que são uma espécie de resumo do que foi dito até aqui. Do 14 inteiro. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Aqui ele resume tudo. Se você é forte, no sentido que eu já expliquei na semana passada, tem convicções bem arraigadas, consciência bem larga, firme, não está muito preocupado com detalhes, consciência tranquila e afinada com Deus, suporte as debilidades dos que não são assim, dos que são mais fracos, no sentido de mais sensíveis, e que veem mais as coisas menores, e que tende a achar mais coisas erradas, e suporte. Claro que aqui não é uma ordem absoluta. Quando diz aqui, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Pronto, agora eu podia até tomar sorvete. Porque eu sou doido por um sorvete. Eu me agrado muito tomando um sorvete. Mas Paulo agora fechou tudo. Versículo 1, capítulo 15, não posso agradar a mim próprio. Tenho que agradar os outros direto. Agora e a mim mesmo, nada, zero. Nenhuma cor da camisa que eu gosto posso botar mais. Isso é muita obtusidade. Né? Interpretar a Bíblia desta maneira é evidente que não é o caso. O caso é, tão claro pelo contexto, se agradar a si mesmo, tomar o tal do sorvete, se de alguma maneira isso vai causar um incômodo espiritual a alguém, não faça. Não tome. Eu não sei como é que pode alguém se ofender com sorvete. Mas, examine. Então não é proibido agradar a si mesmo em coisas lícitas e que são aprovadas pela sua consciência. Não é proibido, absolutamente. Talvez você não vai passar o dia todo dia tomando sorvete porque vai engordar muito e pegar uma gripe. Mas não é porque vai escandalizar alguém. Mas, quando for a questão de agradar a si próprio, isso entra no, na vidinha do outro lá, tenha muito cuidado. Ao se refrear de fazer o que você gosta e aprova, mas que ofende o outro, quando você se refreia, você está amando-o e agradando a Deus. Deus gosta de quem se preocupa em agradar ao próximo. Quando fala em agradar ao próximo, Paulo se lembra de quem? Cristo. E ele vai aqui comentar no longo trecho o que Cristo fez para nos agradar. Uma maravilha de trecho que eu vou deixar para a próxima mensagem, se Deus quiser. Eu quero encerrar com três observações práticas. Primeiro, falei em assunto de álcool, bebida, falei em cachaça, falei em uísque, mas não deixei claro como é que esta igreja se posiciona com relação ao assunto. Eu vou deixar claro agora, sem entrar em detalhes, que eu não vou tratar do assunto, seria horas para falar do assunto bebida, álcool, vinho na Bíblia, bebida forte, diluído, isso é outro assunto. Não é outro assunto, mas não é para tratar agora aqui absolutamente. O fato é que o consumo de álcool, seja em que nível for, é algo que ofende a Igreja Batista Manancial como um todo, como uma igreja. De modo que se espera que um membro da Igreja Batista Manancial não pratique absolutamente, em nenhum nível, esse costume de bebida alcoólica. Fique claro para os membros que já sabem disso, para os convidados e para quem quer que eu venha ouvir esta pregação. Segunda observação prática. Ao dizer, minha consciência está tranquila, cheque se as coisas ao seu redor também estão tranquilas. Não dissocie a sua consciência das coisas ao seu redor praticadas por você com relação a outras pessoas no seu relacionamento. Se sua consciência está tranquila num determinado assunto, mas há irmãos descontentes ou chateados, ou ofendidos ou magoados ou enfraquecidos usando esses termos que vimos agora, pelo seu comportamento, examine bem essa consciência. Sua consciência não deve ser uma deusa sua. Sua consciência não deve ser uma deusa para você. O que ela diz está certo. Cuidado. Nós temos pecado dentro de nós ainda. Nós ainda somos contaminados pelo pecado. A nossa consciência ainda tem uma dose de impureza por causa dos nossos pecados. Ela não é 100% confiável. Um crente que respeita a sua consciência e procura fazê-la afinada com Deus, séria, sempre confessando os seus pecados a Deus e tratando os padrões das Escrituras, tudo bem, ele tem uma alta dose de confiança na sua consciência e ele é extremamente importante para lhe guiar. Deus vai se utilizar da sua consciência no dia a dia. Ele não tem outro órgão nosso, outra parte do nosso ser, senão a consciência, a mente, para nos orientar. Porém, nossa consciência não é infalível. Cuidado com ela. E uma das melhores maneiras de você examinar se a sua consciência está sendo fiel a você, está correta, é ver o que você tem causado ao redor. Ver como é que você está com as pessoas. Irmãos em Cristo, familiares, amigos, inimigos. Inimigos. Então examine, vendo o padrão das Escrituras e a consequência prática do que você tem causado pelo uso da sua consciência ao seu redor. Em suma, muito cuidado ao avaliar sua consciência e mais cuidado ainda em cuidar dela. Cuide-a como uma flor muito delicada que precisa ser podada, adubada, regada e muito, muito bem tratada a sua consciência. Mantenha-a pura, limpa, o mais que você puder, que não será 100%. Nunca embaixo do sol. Última observação prática. Não abuse dizendo, estou escandalizado. Estou escandalizado com o irmão. Você viu a cor aberrante da camisa dele? A cor da camisa dele? Sim, você viu? Vi. Romanos capítulo 14. Eu acho que o irmãozinho deve parar de usar essa camisa, porque eu estou escandalizado. Faça isso não. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando você disser que está escandalizado, É porque está mesmo. Nunca use isso simplesmente como uma arma para fazer com que o outro pare de fazer uma coisa, independente se está causando um estrago em você ou não. Essa postura pode ser utilizada de chamar o irmão e dizer assim: você está me escandalizando, ou me ofendendo, ou me enfraquecendo, se você usar com toda honestidade e responsabilidade cristã. Porque não é porque o irmão vai fazer qualquer coisa que você não gosta, ou é cismado com o irmão, ou é cismado com aquela prática que ele está fazendo, seja lá o que for, você arranja um jeito de dizer que está escandalizado. Não. Examine, pense, ore, converse com pessoas que você julgue que tem certa sabedoria, troque ideias, antes de chamar o irmão e confrontá-lo, que você tem direito. Mas faça isso com responsabilidade, com muita seriedade. Porque o contrário é deixar de amar o irmão. Aí já é o contrário. Você está deixando ele considerar o irmão, obrigando-o a deixar de fazer uma coisa que ele gosta, que a consciência dele aprova, e você nem se ofende tanto, mas se aproveitando de um mandamento ou de um princípio bíblico, você está impondo um fardo ao irmão irresponsavelmente. Então tenha muito cuidado quando você for dizer: irmão, não faça mais isto, eu me escandalizo. Muito cuidado com isto. Eu quero ter uma palavra parecida com a que eu tive no final da mensagem passada, no sentido de que é uma passagem que trata quase 100% da família da fé, da igreja, o funcionamento da igreja. Mas tem um versículo que fala: não estrague aquele a favor de quem Cristo morreu. Então eu queria pegar um pedacinho daquele versículo, já no finzinho da mensagem, e dizer para você que não tem Cristo. Você pode dizer que Cristo morreu por você, no sentido de que você apropriou-se dos benefícios que ele causou, o que ele proporcionou aos pecadores. Que um crente, pecando ou não, escandalizando o irmão ou não, sendo fraco na fé ou forte na fé, não importa. Ele pode dizer: eu sou corpo de Cristo. Pode ser um membrozinho ali meio fraco e está um pouco ali atrofiado, mas sou membro do corpo de Cristo. Eu posso dizer, qualquer crente: Cristo morreu por mim, ressuscitou, está no céu, me salvou e eu sou dele. Você que não tem Cristo ainda, não pode dizer isto. O máximo que você pode dizer é: Cristo morreu por mim, no sentido em que a morte dele é suficiente para pagar os meus pecados. O sangue que ele derramou naquela cruz é poderoso para limpar-me de todas as minhas sujeiras. Nesse sentido, sim, você pode dizer que Cristo morreu por você. Mas esse sentido não vai livrar você do inferno. O fato da morte de Cristo ter espaço para todos os pecadores deste mundo não significa que todos os pecadores deste mundo escaparam da condenação eterna. Quem faz, proporciona esse escape da ira de Deus sobre o pecador é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, entre no corpo de Cristo. Aceite Cristo como seu Salvador. Depois seja batizado e faça parte de uma igreja. E aí você vai viver conosco as fraquezas, as fortalezas, as dificuldades, os risos, as lágrimas. Todas essas circunstâncias que cercam uma igreja de Cristo. Na nossa vida ainda na carne, no sentido de ainda somos pecadores. No Espírito, somos a habitação de Deus. É uma vida interessante, gloriosa por um aspecto, terrível pela outra, pela tristeza que ainda nos acomete, cada pecado que cometemos, esse dia a dia, mas que não deixa de ser maravilhoso, porque somos salvos em Cristo. Venha compartilhar conosco, aceitando Cristo como seu Salvador. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, Obrigado pela tua palavra que foi explanada aqui e que tenhamos muito em consideração os outros irmãos. Que examinemos com muito cuidado nossa postura, nosso comportamento, nossos relacionamentos e sabermos lá do fundo do coração se estamos preocupados com o bem-estar dos irmãos ou simplesmente em aprovar nossa própria consciência e tudo bem. Que sejamos nobres no nosso viver, não julgando o irmão fraco na fé ou mais sensível, não desprezando o mais forte na fé, e mais do que tudo, se preocupando com o que cada irmão acha do nosso comportamento. E toca pessoas que não têm Cristo ainda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.